onde cada cidadão tem um papel a desempenhar. Isto é, uma floresta de todos e para todos. Mais do que um conjunto de medidas técnicas, metas e objetivos, o Plano Floresta 2050 é uma visão inspiradora de um país que escolhe crescer em harmonia com a natureza. É o reconhecimento de que as florestas são mais do que árvores. São sistemas vivos, fontes de vida, espaços de identidade e esperança, particularmente para os territórios do interior, cujas ações tendentes ao seu desenvolvimento nunca serão suficientes para compensar a falta de atenção e de investimento a que têm sido votados ao longo dos anos da nossa democracia. E, sobretudo, são o nosso legado para as próximas gerações, para os nossos filhos, a quem, como é evidente, queremos sempre deixar o melhor. Ao cuidarmos das nossas florestas, lançamos raízes profundas num futuro comum, onde cada cidadão, presente e futuro, encontrará no coração verde de Portugal o reflexo de um país que soube proteger aquilo que é verdadeiramente essencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, para começar pelo diagnóstico que parece que é partilhado, pelo menos entre a Iniciativa Liberal e o plano que é aqui apresentado, podemos falar no problema da propriedade fragmentada, que é um problema bem identificado, podemos falar no fraco aproveitamento económico da floresta ainda em Portugal, podemos falar também noutro aspecto que é menos mencionado, que é uma má adaptação à grande movimentação que houve de população para o litoral do país nos últimos 50 anos, e esse teve impactos, e o interior não se conseguiu ainda adaptar a isso. Podemos falar nisto tudo, podemos falar também dos obstáculos ideológicos ao desenvolvimento da floresta em Portugal, e podemos falar noutra coisa também, que é esta concordância que eu aqui referi não é só uma concordância partidária ou política, é uma concordância com o conhecimento, com o melhor conhecimento que temos, que diz uma coisa muito clara, é que a culpa não é de uma espécie de árvore qualquer, não é do eucalipto, é de má gestão do território, que ainda não conseguimos resolver neste país. Porque a ciência não serve só para aquilo que nos convém, serve também para sabermos que a culpa não é do eucalipto. É de um problema económico, sobretudo económico, que nos está a afetar. Ora, sobre o plano apresentado pelo Governo, concretamente, deixe-me fazer duas apreciações, uma teórica e outra prática, se quiser. Do ponto de vista teórico, de facto é um documento completo, é um documento de longo prazo e fala-se muitas vezes da necessidade de termos discussões de longo prazo das políticas públicas e é positivo que ele venha. É um documento que tem a vantagem, não é comum em muitos documentos de governos, de identificar riscos à sua execução, enuncia claramente o que é que pode correr mal e é bom que saibamos o que é que pode correr mal. E pode até, do ponto de vista político, servir como documento de referência para o escrutínio político. Ou seja, a Assembleia tem uma oportunidade, de, com alguma regularidade, de confrontar o Governo com a execução deste plano. Mas, Sr. Secretário de Estado, eu tenho de fazer uma confissão. Eu tento, mas não consigo entusiasmar-me com este plano. Eu tentei mesmo, mas não consigo ficar entusiasmado, porque esta Assembleia, olha que eu não estou aqui há muito tempo, mas esta Assembleia tem aqui muitos deputados experientes que, com certeza, em vários momentos, confrontaram com vários planos de vários governos. E toda a gente sabe o que é que acontece a estes planos. Não têm de ser a 25 anos, podem ser a 3. Poucos se lembram dos planos que foram apresentados aqui há 3 anos. Por isso, não me parece que vá ser este plano, ainda por cima há 25 anos, que vai fazer a diferença. Por isso, eu tenho uma pergunta muito simples, Sr. Secretário de Estado. Porquê que este plano é diferente dos outros? Qual é a diferença que vai fazer concretamente com este plano? Ainda que tenho alguns segundos, tenho de confrontar com o seguinte, uma coisa tão simples e tão essencial, que era o Código Florestal Simplificado, proposta de Iniciativa Liberal, devia constar num plano destes. A floresta, neste momento, é regida por vários regimes, muitas vezes contraditórios entre si, que não permitem que a atividade económica se desenvolva. E se havia algo que devia estar presente neste plano, era exatamente o Código Florestal Simplificado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Depois da desvalorização com que lidou com os incêndios florestais, o Governo continua a tentar limpar a imagem, anunciando medidas como se fossem novas e fazendo tábua rasa de recomendações e decisões anteriores. Ordenamento florestal, diversificação da floresta, apoio ao associativismo florestal, regulação do mercado da produção leguminosa, gestão de combustível, ações de fogo controlado, existência de pelo menos 500 equipas de sapadores florestais, condomínios da aldeia, áreas integradas de gestão da paisagem e cadastro rústico continuam a marcar passo. Não têm faltado planos, relatórios e orientações para a prevenção e o combate aos incêndios. O que tem faltado é vontade política de disponibilização de meios financeiros e de recursos humanos. As metas da Estratégia Nacional para as Florestas, aprovadas em 2006 e alteradas em 2015, ou as conclusões dos relatórios da Comissão Técnica Independente aos Incêndios de 2017, estão, no fundamental, por concretizar. O Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa de 1998 definiu o objetivo da criação de 500 equipas de sapadores florestais. Nos últimos 5 anos, foram criadas apenas 15 e ainda faltam 85. O cadastro está por resolver há décadas. Mesmo com o registro simplificado, claramente insuficiente, estamos apenas com 36% da área cadastrada. No Plano Floresta do 2050, estão presentes concessões que pretendem aprofundar a pura lógica de mercado que tem sido devastadora para o interior e o mundo rural e também de assalto à pequena propriedade. É um plano carregado de repetições de outros planos, sem metas temporais e quantitativas, sem informação sobre o financiamento por ações e projetos, sem indicação dos recursos humanos. Não será com os indiciados 250 milhões de euros de média anual que o Governo anunciou que o país responderá aos graves, profundos e estruturais problemas da floresta portuguesa. Esses problemas exigem um forte investimento nas florestas e não os cortes como concretizado em 2024 de 114 milhões no âmbito da reprogramação do PEPAC. A resposta exige um grande reforço em recursos humanos e outros meios dos serviços florestais públicos e uma profunda reorganização do ICNF. Se o Governo estivesse disponível para investir na floresta os recursos públicos que mobilizou para tapar os buracos da corrupção e da gestão danosa da banca privada, evitaria muito da tragédia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Um plano desta natureza, ainda mais há 25 anos, obviamente que depende muito mais da capacidade executiva do que propriamente daquilo que são as definições iniciais e aquilo que está inscrito. Mas aquilo que está inscrito vai determinar o caminho e o sentido que as políticas públicas para a floresta vão ter nos próximos tempos. E por isso é importante, e é daí que se parte, e é relevante que assim seja, que se parte do valor económico e do valor social da floresta. Perceber que são coisas diferentes, mas que ambas são importantes. Como dizia ontem também no debate sobre os incêndios, a floresta tem de dar dinheiro. Se a floresta não der dinheiro, vai estar abandonada e vai arder muito mais. E vai contribuir para que arda não só a floresta, como arda o resto. Também é importante, eu ouço os senhores deputados dizer, este ano ardeu mais do que noutras áreas, mais uns dias e vou ver que afinal não é assim, mas quando chegarmos ao fim vamos fazer as contas, mas de povoamento florestal ardeu mais em 2017 do que este ano. Isso não ouço ninguém dizer, mas é verdade. O povoamento florestal este ano ardeu mais mato. É verdade. E não é indiferente. Mas também não é indiferente perceber que este ano ardeu menos povoamento florestal. E a questão do povoamento florestal tem a ver com isso. Mais importante do que as espécies que estão plantadas é a forma como estão ordenadas. Porque uma floresta desordenada, seja de que espécie for, tem muito mais tendência a arder do que se houver mosaico, do que se houver planeamento, do que se houver espaçamento entre cada uma das árvores que estão plantadas e, portanto, é tudo isso que tem que estar num plano e, neste caso, está. É preciso perceber isso da criação de riqueza, é preciso perceber a importância da criação de emprego, é preciso valorizar a investigação científica que hoje em dia é feita associada à floresta e centros de investigação científica que aproveitam derivados de produtos da floresta para desenvolver soluções para muitas áreas que nada têm a ver com a atividade silvícola. É preciso perceber a dimensão social, porque fala-se dos proprietários florestais como se fossem só grandes empresas que tivessem propriedade na floresta. Há muitas famílias que têm pequenas propriedades florestais e que essas pequenas propriedades florestais são essenciais para a sua vida social. Há muitas famílias que abatem uma árvore para poder mandar um filho para a faculdade. Isto, há muita gente que faz estes debates e não faz a menor noção disso. Não tem a menor noção de qual é a realidade. Ou para casar um filho ou uma filha e têm, pouparam uma vida, investiram uma vida e é isso que lhes permite ter esse momento em que, efetivamente, do ponto de vista social, têm essa relevância. E nós falamos como se estivéssemos só a discutir grandes empresas. Mas este plano também tem que ter a capacidade de enfrentar os dois grandes inimigos da floresta em Portugal. E os dois grandes inimigos da floresta em Portugal são o Estado e os complexos ideológicos. O Estado, por dois lados, pelo que não resolve, ou seja, pelo que faz a menos, e pelo que faz a mais, pela quantidade de complexidade que cria de entidades. Ó, Sr. Ministro, com estas entidades todas lhe digo, este plano não vai lá. Com todas as entidades que existem neste momento em Portugal a lidar com a floresta, não vamos lá. Mas também não vamos lá sem conseguir simplificar alguns dos mecanismos de gestão e da legislação existente na floresta. E também com os complexos ideológicos que não podemos ter e que temos de conseguir eliminar. Só se conseguirmos combater este...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado. Floresta 2050, futuro mais verde. O título é bonito, mas os portugueses já se cansaram de títulos bonitos e de planos que ficaram no papel. E espero muito sinceramente que este não siga esse caminho. Reconheço que este é um documento estruturante, mas será apenas mais um documento inútil se não vier acompanhado de financiamento sério, de execução concreta e de vontade política para mudar modelos e práticas que têm falhado. Não basta projetar slogans para 2050. O futuro da floresta portuguesa joga-se agora, todos os dias, nas aldeias, nos campos e num país que, infelizmente, tem sofrido demasiados falhanços. Por isso, reconheço muito sinceramente uma mais-valia neste documento e espero muito sinceramente que ele não falhe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Florestas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Depois daquilo que foi aqui a apresentação e das intervenções de cada um de vós, o que me apraz dizer é que as propostas aqui apresentadas, a intenção, o foco de cada um de vós, elas estão vertidas, integradas, não só as preocupações, mas sobretudo também as propostas naquilo que é este plano de intervenção para a floresta. E a questão deste plano, por exemplo, ser diferente dos anteriores, é que não se foca só num tema, nos fogos, reagir aos fogos, como foi em 2017, tem um foco abrangente, a questão da propriedade, a questão de valorizar a floresta, de fazer gestão, garantir que quando eles acontecerem os incêndios, vamos conseguir estar mais protegidos ou pelo menos conseguir reagir de outra forma àquilo que é esta permanência cíclica dos incêndios que acontecem em Portugal. Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, ao encerrar esta apresentação quero sublinhar a ideia essencial: a floresta portuguesa não pode ser governada ao sabor das urgências, nem dos ciclos eleitorais. A floresta precisa de previsibilidade e de visão estratégica. Este plano é um instrumento de planeamento que olha para o setor florestal de forma verdadeiramente transversal, promovendo e potenciando os valores económicos, ambientais e culturais, mas também sociais da nossa floresta.